Quinta-feira, senhoras e senhores, uma nova semana começando. Hoje é 15 de setembro de 2025, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado. E assim, juntos, nós vamos reunindo as principais informações que dão início à sua manhã, que dão início à sua semana, aqui no Notícias Agrícolas, te trazendo todos esses detalhes da política, da economia, do clima, dos principais mercados. É isso que nós vamos fazer. Vamos trazer os últimos detalhes ali da questão climática. São Paulo deverá ter uma semana crítica. Os focos de incêndio estão crescendo aqui no estado e o governo do estado, inclusive o governo estadual de São Paulo, já trouxe essa projeção de ser uma semana crítica. E a gente vai falar de uma ruptura climática que foi destaque pela Metsu, chamada Oscilação de Maiden Julian. A gente vai falar sobre isso, entender os impactos disso para o clima. Aliás, o conteúdo já está detalhado e disponível para você aqui no Notícias agricolas.com.br. Vamos falar dos mercados de milho, soja, feijão, mandioca. Vamos falar das novas negociações entre China e Estados Unidos, que dessa vez acontecem na Espanha. Vamos falar da cena política, porque agora o foco é a pauta da anistia e também um artigo que publicou no jornal The New York Times o presidente Lula, e também um destaque do The Wall Street Journal, que a gente vai trazer já já para vocês, que é manchete na revista Oeste. Vamos falar também sobre o Supremo Tribunal Federal devendo já se armar contra a pauta da anistia. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber, você confere aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, antes dos preços que nós vamos conferir já já, deixem os seus comentários, digam para nós de onde nos assistem, nos ouvem. É importante para sabermos até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio e, mais do que isso, onde elas podem chegar. Aliás, compartilhem esses conteúdos, deixem ali o like de vocês nessa transmissão, porque assim vai impactando mais pessoas. São 8 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos direto à Bolsa de Chicago, onde por lá recuam os grãos nesta segunda-feira. Feira, a soja perde 0,6%, vale 10 dólares e 40 centos no contrato novembro. O milho, 4 dólares e 25, 0,8% de queda. O trigo, 0,1% de baixa, vai a 5 dólares e 23 centavos por bushel nesta manhã de 15 de setembro. Olhando ainda para a Bolsa de Chicago e agora os derivados de soja, temos uma duplicidade. O farelo cai, tem 0,9% de baixa, vai a 286 dólares por tonelada curta. No óleo, dia de alta, 0,3% de ganho, 52 centes mais 34 por libra. E segura aqui um pouquinho essa informação dos derivados de soja, que já já a gente vai à análise do CPEA nesta segunda-feira, que tem informações importantes sobre os derivados de soja aqui no Brasil. Nas notícias da manhã a gente vai comentar. E também hoje no nosso quadro de entrevistas vamos receber Eduardo Vanin, diretor e analista de mercado do Complexo Soja da Agroinvest Commodities, como fazemos todas as segundas-feiras. Receberemos o Eduardo Vanin e aí a gente vai trazer mais informações também com o analista sobre esse atual momento do mercado de derivados. Bom, na Bolsa de Nova York, agora as soft commodities, o café volta a marcar 4 dólares por libra peso. É isso mesmo. Nesse momento, tem alta de 0,8%, vai a 4 dólares por libra peso o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. O mercado vai subindo, sustentando-se em fundamentos importantes, em uma oferta enxuta e uma demanda que continua. Fora a questão do tarifaço, não tem diálogo com o Brasil e o café brasileiro continua tarifado. Aliás, também retenha essa informação, porque na última semana alguma confusão se fez ali por conta de uma nova definição da Casa Branca. A gente vai explicar melhor. O algodão cai também, cai 0,2%, 66 centes mais 68 por libra peso. E no açúcar nós temos alta de 0,2% para 15 centes mais 82 por libra peso. O petróleo tem dia positivo e com ele começamos a checar as commodities energéticas e metálicas. Sobe timidamente o petróleo. O WTI tem 0,1% de ganho, 62 dólares e 77 centavos por barril. No petróleo Brent, 0,04% de alta, 67 dólares e 2 centavos. Perceba que é um dia de bastante estabilidade para o mercado de petróleo. Gás natural também na estabilidade, mas acusa, tô lendo aqui uma manchete do lado, mas acusa uma leve baixa, 0,07%. O ouro e a prata também caem, o ouro e a prata perdem 0,3% cada um deles. O ouro vale 3.676 dólares e 50 cents por onça Troy. O cobre é o único na contramão, mas também próximo da estabilidade, 0,02% de alta na manhã desta semana, na manhã desta segunda-feira, deste início de semana. O dólar index, 0,1% de queda, 97.030 pontos. S&P 500 VIX, índice que mede a volatilidade dos ativos, 2,1% de alta. Aqui é importante lembrarmos que temos a divulgação da nova taxa básica de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, nesta semana, quando a gente tem a super quarta, e aí a gente tem a chegada ali desses dados. Por que que é importante olharmos para isso? Isso vai impactar as economias de uma forma geral, vai se chocar com as informações das tarifas, que tem ali uma série de movimentações importantes também nos últimos dias. China e Estados Unidos estão reunidos para fazer e avançar com as suas negociações também. Já já vamos falar sobre isso. E temos, claro, o impacto disso direto na movimentação cambial, do dólar frente ao real, do dólar frente a uma série de outras moedas. Essa movimentação do dólar americano, ela é importantíssima, é um dos destaques dessa semana. E claro, você vai acompanhando tudo aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pela TV Notícias Agrícolas, que ao longo da semana vai te trazendo todos esses detalhes, todas estas informações. Bom, para finalizarmos a nossa rodada de preços, na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, nós temos queda para o farelo de soja, queda para o milho, mas alta para o óleo. Eduardo Vanin vai explicar tudo já já direitinho. Ele inclusive nos destaca que a economia da China está patinando. Precisamos entender como vão se comportando essas compras de soja e também atenção ao clima no Brasil. A gente vai trazer mais desses detalhes. São 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois dos preços, hora de checarmos as nossas notícias da manhã. Quero começar dando bom dia aqui para o seu Norberto Pinese, para o Márcio Maciel, para o Márcio Eno, para o Ricardo Severo, para a Dona Eliana. Bom dia a todos vocês. Façam como esses colegas que aqui já estão chegando ao Bom Dia Agronegócio, nos dizendo de onde falam. O Márcio está no Maranhão, o Márcio Maciel está no Maranhão, o Márcio Eno está em Nova Santa Bárbara e o Ricardo está em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Então faça como eles, diga para nós de onde você nos assiste, nos ouve e juntos vamos construindo o Bom Dia Agronegócio. Bom, eu quero começar então com as informações climáticas. Acho que é bem importante trazermos essa situação e esse destaque da Metsul Meteorologia, um dos institutos de meteorologia mais respeitados do Brasil. A Metsul informa que uma grande mudança está a caminho do continente americano e o Oceano Atlântico em alguns dias, com uma maior ameaça de formação de furacões no final de setembro e parte de outubro no Atlântico Norte, um padrão mais chuvoso no Brasil, com o retorno das precipitações após meses em algumas áreas. Durante boa parte do auge da temporada de furacões, que se iniciou em 1º de junho nos Estados Unidos, o que tem e não no Hemisfério Norte, o que tem se predominado é o que se chama de subsidência, ou seja, o movimento descendente do ar, o que traz uma temporada menos ativa até agora no Atlântico Norte. Ainda bem. Mas em breve ocorre uma mudança maior com algo chamado pelos meteorologistas de oscilação Maiden-Julian, que promete trazer impacto significativo em várias partes do continente americano quando a oscilação alcançar as nossas longitudes principalmente. Essa oscilação vai determinar um processo em cadeia que determinará um movimento ascendente do ar mais amplo no Atlântico e nos trópicos da América do Sul, o que coincide com o ponto da temporada de furacões no Atlântico Norte. Bom, com esta ruptura do padrão, nós teremos chuvas em quase todo o Brasil, segundo nos informa a Metsul. A influência da Maiden Julian vai mexer com o clima no Brasil nos últimos 10 dias deste mês de setembro, com o aumento da instabilidade no território nacional de forma mais ampla e chuva em praticamente todo o país. Os dados analisados pela Metsul Meteorologia apontam que as chuvas vão alcançar grande parte das áreas do país que entre julho e setembro enfrentaram o auge da temporada seca anual, com escassez de precipitação por meses consecutivos. Com isso, cidades que não têm qualquer registro de chuvas por mais de 100 dias, por exemplo, podem ter finalmente o retorno das precipitações, como é o caso de Brasília, por exemplo, a capital federal. A última precipitação na estação do INMET, na capital, foi em 23 de maio, com 1,4 milímetro. Quase que não choveu, né? O mapa, ele mostra então essa distribuição mais intensa das chuvas. E olhando para o mapa, vocês vão ter mais detalhes durante a previsão do tempo às 10 horas da manhã com o Erickson Cunha. Hoje recebemos o Lanzo Erques Júnior, que vai também destacar toda essa chegada de chuvas nesta segunda quinzena de setembro, que era algo muito esperado, já adiantado pelo Notícias Agrícolas há semanas. Nós já havíamos falado, alertado, orientado os produtores, os meteorologistas ouvidos por nós, que teremos essas chuvas melhores a partir dessa segunda metade do mês de setembro, inclusive chuvas plantadeiras que permitirão o início dos trabalhos em algumas regiões onde o vazio sanitário já permite essa situação, mas o clima ainda não. Então, nós temos essa condição de chuvas bem mais distribuídas. Naturalmente, algumas regiões do país, elas enfrentarão, de fato, chuvas mais intensas. É o caso do extremo norte e do extremo sul do país. Então, essas chuvas que estão previstas ali, pelo menos de hoje até o dia 29, ou seja, nos próximos 15 dias, nós temos muitas chuvas ali no extremo norte do estado do Amazonas, em partes ali da região sul do Amapá. Nós temos bastante chuva no Acre, na Rondônia. O estado do Pará vai receber bons volumes. No centro-oeste, nós temos chuvas ali, principalmente no meinho do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, em partes da metade sul, centro-sul do Goiás, partes de Minas Gerais, o estado de São Paulo de uma forma geral, Paraná, ali vão ter chuvas também, mas algo como deva ficar entre 5 e 20 milímetros nessas regiões que eu acabei de citar. Então, no centro do país teremos essa situação. Do centro-sul, né, na região do centro para o sul, nós temos uma intensificação. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul deverão ter chuvas bastante intensas. O Rio Grande do Sul, inclusive, a metade norte principalmente e o sul de Santa Catarina deverão marcar chuvas ali de 50, 75 a 200, 250 milímetros em regiões bem pontuais, mas até 150 milímetros estão previstas ali, de 75 a 150 milímetros. Então, atenção total, porque esse momento de ruptura, né, é o que traz mais preocupação. Veja só, a chuva deve alcançar a grande maioria das áreas do centro-oeste e sudeste do Brasil, além do sul da região amazônica, áreas do Brasil que nessa época do ano costumam ser muito secas, antes do retorno gradual das chuvas durante o mês de outubro. Obviamente, as precipitações nessas áreas serão irregulares, como eu falei, essa diferença de volume, né, de volumetria das chuvas fica bastante evidente. Elas chegam na forma de pancadas e não chove em todas as cidades, mas em muitos municípios haverá precipitação isolada, até forte, com risco de temporais e nuvens de poeira por tempestades localizadas. Mas ao sul do Brasil, onde não há temporada seca e setembro tem média histórica alta de precipitação, o aumento da instabilidade tropical deve trazer mais chuva nesta segunda metade de setembro, com possibilidade de volumes altos em partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como eu falei, particularmente entre 19 e 27 de setembro. Atenção, portanto, a você que está nestas regiões. Nas regiões onde as chuvas chegam com um pouco mais de tranquilidade, mas de forma um pouco mais persistente, como é possível observar, observe a persistência, a frequência dessas chuvas, para que então você possa, enfim, dar início aos seus trabalhos de campo na sua região. Estamos acompanhando, estamos de olho nisso tudo. Eu vou partir para uma segunda manchete agora, que é uma preocupação do estado de São Paulo, da Defesa Civil do estado de São Paulo, que vê uma semana bastante crítica para queimadas no estado. Então, essas chuvas que estão previstas para chegar ao sudeste, elas podem ajudar de forma bastante significativa. A Defesa Civil de São Paulo prevê que a partir desta segunda-feira, dia 15 de setembro, o estado irá enfrentar a semana mais crítica do período de estiagem e entrará em nível de emergência para queimadas. Segundo o órgão, a semana será marcada por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado. Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar pela primeira vez no ano, o gabinete de crise do período de estiagem no Centro de Gerenciamento de Emergências no Palácio dos Bandeirantes. Participam do gabinete representantes de diferentes órgãos estaduais para lidar com essa situação toda e parceiros da Operação São Paulo Sem Fogo, como o Corpo de Bombeiros, a Fundação Florestal, o Comando de Aviação da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Departamento de Estradas de Rodagem. Abre aspas para a Defesa Civil Paulista. Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem, afirmou o coordenador da Defesa Civil, o Coronel Engel Ricardo Pereira. Vejam que nós estamos vivenciando aquele mesmo momento que vivemos no ano passado, também com a extensão grande de focos de queimada, de incêndios e uma busca pelo combate a esse fogo muito rapidamente. Lembramos também que no ano passado incêndios criminosos foram ateados em regiões importantes de produção, principalmente em áreas de canas de açúcar, de cana-de-açúcar e áreas que foram ali acometidas por uma situação tão severa. Para que essas áreas possam voltar a produzir novamente, alguns anos seriam necessários para retomar, né, a microbiota do solo, a saúde desses solos, o perfil desses solos e, claro, as plantas que ali estão precisam ser retiradas, porque morreram e as áreas precisaram ser replantadas, enfim. Num caminho que recentemente fizemos aqui de Valinhos a Ribeirão Preto, muitos focos de incêndio aqui no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, há 2 semanas, praticamente, 2, 3 semanas, nós vimos muitos focos de incêndio entre Patos de Minas e Patrocínio. E toda a região ali de Uberlândia sofrendo muito com esses incêndios. Então, não se esqueça. Tenha cuidado, tenha o que der para fazer de precaução na sua propriedade, faça. O ano passado morreram alguns colaboradores de algumas usinas, de algumas propriedades rurais, na tentativa de combater o fogo. É tudo muito grave, tudo muito rápido. Então, não se esqueçam de identificar rapidamente a situação, de alertar os órgãos responsáveis. E São Paulo, inclusive, se destacou nesse combate ao fogo no ano passado. São informações importantes. Bom, ainda falando sobre os impactos desse momento de clima seco, enfim, de toda essa situação, tem ainda aqui no interior de São Paulo um incêndio que acometeu uma fábrica da Nestlé, localizada ali na região de Araras, no interior aqui do estado de São Paulo. A Nestlé informou que não houve vítimas, tampouco a necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme uma nota da companhia, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa. O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira que alimenta uma caldeira da fábrica. 5 viaturas foram acionadas. A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó. Quando a gente chega ali ali na região de Araras e a fábrica da Nestlé se destaca ali na estrada, dá para sentir o cheirinho realmente do chocolate em pó. Então, uma fábrica que emprega muitas pessoas ali na região, é uma fábrica importante, mas já está tudo sob controle. O mais importante, não houve feridos, Não houve necessidade de se evacuar a fábrica. Tem imagens do incêndio para você no noticiasagricolas.com.br. Graças a Deus foi uma situação pontual, controlada, sem feridos, o que é o mais importante, e a Nestlé retomando as suas atividades normalmente nesta segunda-feira, dia 15 de setembro. 8 horas, 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos olhar um pouquinho para o cenário internacional agora, para a geopolítica e os impactos que isso tem para a nossa política interna? Pois bem, novamente estão reunidos China e Estados Unidos, desta vez na Espanha, para dar sequência às suas negociações comerciais. Segundo o presidente Donald Trump, as negociações entre os dois países correm muito bem. O presidente americano afirmou neste domingo que as negociações do país com a China, que ocorrem na Espanha, estão indo bem. A China está pagando muito em tarifas, disse Trump a repórteres neste domingo, dia 14. Ele acrescentou que as duas nações ainda estão conversando sobre o TikTok, aquele aplicativo, né, de vídeos curtos, essa rede social que é chinesa, que tem que até esta quarta-feira como prazo para se desfazer dos seus ativos nos Estados Unidos, foi um dos temas mais discutidos em uma reunião ocorrida neste domingo em Madrid, entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, além do impasse comercial entre Washington e Pequim. Ainda sobre questões comerciais, o presidente disse que a Europa ainda está importando petróleo da Rússia, o que mostra que as sanções impostas a Moscou não são duras o suficiente. E ele disse, o presidente americano, abre aspas, "Estou disposto a implementar sanções, mas a Europa terá que endurecer suas sanções de acordo com o que estou fazendo." Inclusive, a manchete na Investing Internacional, justamente essa relação Rússia-Estados Unidos, e Donald Trump já teria perdido a paciência com Vladimir Putin quando o assunto é essa tentativa de mediação de um acordo entre Rússia e Ucrânia, que Trump estaria fazendo, mediando, enfim, buscando uma solução para este confronto, que já dura 3 anos, começou em 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Parecia que Donald Trump tinha trazido ali algum avanço para a situação, mas segundo ele, Putin já teria tirado a sua paciência. Estamos de olho, estamos acompanhando. Ainda falando dessas relações complexas, complicadas, tem toda a questão da situação do Oriente Médio, Israel, e o Hamas. E há toda essa preocupação. Inclusive, o premier israelense Benjamin Netanyahu e Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, visitaram juntos o Muro das Lamentações, e o premier israelense afirmou que a relação entre Israel e os Estados Unidos nunca foi tão forte. É isso mesmo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo, após visitar o Muro das Lamentações em Jerusalém com o secretário americano Marco Rubio, que a relação dos países nunca foi tão forte. Abre aspas para Benjamin Netanyahu. Sob a presidência de Donald Trump com o secretário Rubio, esta aliança nunca foi tão forte. Nós a apreciamos profundamente. Eles disseram ao visitar esses túneis, então, subterrâneos ali, do Muro das Lamentações, ali, né, também em mais um sinal para o mundo dessa aliança fortalecida entre americanos e israelenses. Mais cedo, os três rezaram juntos no Muro das Lamentações, local mais sagrado do judaísmo, e Rubio o fez usando um quipá na cabeça, que é aquele artefato que usam os judeus, aquele chapéuzinho, né, no topo da cabeça. Posteriormente, eles colocaram suas respectivas anotações em papel entre as pedras do muro, que é uma tradição muito forte também, seguindo a tradição judaica de escrever orações, desejos ou sonhos. Netanyahu e Rubio rezaram na área do muro reservada aos homens, perto da qual havia um local preparado para a imprensa acompanhar e cobrir a visita, e as mulheres jornalistas não tiveram acesso a esse ponto, conforme constatou a agência EFE. Elas puderam acompanhar do outro lado do muro, onde rezam as mulheres. Tradições do cristianismo, do judaísmo, enfim, essa situação. Então temos mais este sinal ao mundo, o fortalecimento da relação entre Israel e Estados Unidos, no momento onde Israel também vem endurecendo suas declarações e ataques inclusive já dizendo à ONU que não há possibilidade da criação de mais um Estado palestino. Enfim, está muito difícil a situação ali, a conversa entre israelenses e a Palestina, em especial os extremistas do Hamas. Então, precisamos também acompanhar, porque é uma relação também importantíssima de ser monitorada. Bom, ainda olhando para a política internacional, mas de olho no Brasil, o que nós tivemos também nesse final de semana que chamou muito a atenção foi o artigo do ex, do, do um artigo do presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, num dos jornais mais importantes do mundo, que é o The New York Times, uma das publicações mais tradicionais, mais antigas do planeta. É o The New York Times, que trouxe esse artigo do Lula, trazendo uma mensagem ali ao presidente Donald Trump, dizendo que as tarifas impostas ao Brasil estão equivocadas, são confusas e erradas, algo nesse sentido. Falou ainda sobre a soberania do Brasil, de novo, essa conversa, enfim, toda essa situação, e vai ali insistindo e dizendo que mandou este artigo, né? Que traz este artigo ao The New York Times numa tentativa de abrir um diálogo com o presidente Donald Trump. Vejamos, a manifestação de Lula ocorre depois de declarações da porta-voz da Casa Branca, que ameaçou o Brasil com possíveis represálias que envolvem a força econômica e militar dos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão. O petista ressaltou no título do artigo que democracia e soberania brasileiras são inegociáveis. De outra forma, um outro articulista no The Wall Street Journal, também um dos mais importantes e respeitados jornais do mundo, a Mary Anastasia O'Grady, que é uma articulista do The Wall Street Journal, ela condenou a ação da Suprema Corte, que chamou de tendenciosa ao acusar e condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste artigo, né, neste artigo publicado no The Wall Street Journal, a condenação então foi criticada. No texto, a jornalista Mary Anastasia O'Grady afirmou que uma Suprema Corte tendenciosa determinou 27 anos de prisão a Bolsonaro. Abre aspas para a jornalista. O tribunal estava ideologicamente inclinado contra Bolsonaro. O ministro que presidiu o caso era Alexandre de Moraes, um notório adversário do ex-presidente. Ele votou pela condenação em todas as cinco acusações. O mesmo fez Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula. O ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, também votou pela condenação. Isso foi suficiente para condená-lo. Mary fez menção à acusação de golpe de Estado apresentada ao STF pela PGR, dizendo: a Procuradoria-Geral da República alegou ter encontrado um projeto de decreto que contemplava um plano para invocar a lei marcial. No entanto, como observou Luiz Fux, nenhum documento desse tipo foi protocolado no tribunal. Tampouco foram apresentadas provas de que Bolsonaro tenha tomado medidas para decretar estado de sítio, como foi dito fartamente, pelas palavras do ministro Alexandre de Moraes, fartamente durante todo o julgamento, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, relator do processo, que, lembrem-se, é citado inúmeras vezes como uma das possíveis vítimas de toda essa situação. Como é que o juiz pode ser o juiz do processo, se é tido como vítima? Enfim, já passamos dessa fase, já entendemos o que aconteceu. E ela diz mais: fazer brainstorming não é crime e nem intenções, nem discursos são suficientes para condenar por tentativa de golpe. Então, esse artigo menciona também a falta de provas para a condenação de Jair Bolsonaro e ainda, conforme a jornalista, a imprensa brasileira sensacionalizou a existência de um suposto documento que trataria de um plano para assassinar Lula e o vice do petista Geraldo Alckmin, além de outras autoridades como o próprio Alexandre de Moraes. Abre aspas, num país sério, Moraes, como alvo do suposto complô, teria se recusado a julgar. O tribunal não conseguiu provar que Bolsonaro participou disso. É manchete da revista Oeste, esse artigo de Mary Anastasia O'Grady no The Wall Street Journal. Se Lula fala ao The New York Times, temos Mary, Anastasia O'Grady explicando por que que as coisas foram tratadas pela imprensa brasileira com tamanha preocupação, onde o jornalismo ainda é sério. Aliás, a secretária-geral do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, celebrou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é um momento importante e emocionante. Nas redes sociais, Andréa Pacha, desembargadora do TJRJ, comemorou a decisão do STF que condenou o ex-presidente a mais de 27 anos de prisão. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós fazemos um rápido intervalo para, na sequência, voltarmos com o nosso quadro de entrevistas e mais detalhes sobre o mercado do complexo soja aqui no Bom Dia Agronegócio.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
E de volta com a edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, hoje é 15 de setembro de 2025, são 8 horas, 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, na Bolsa de Chicago. As cotações da soja voltaram a recuar nesta segunda-feira. Sexta-feira foi dia de relatório do USDA, o mercado mexeu nos números, poderia pressionar o mercado, mas o mercado enxergou um fôlego e fechou com mais de 1% de alta. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Segunda-feira é dia de recebermos Eduardo Vanin, diretor da Agriinvest Commodities, analista do Complexo Soja. Meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente.
E aí, Carla, boa semana. Estamos aí.
Estamos aí, estamos aí. Eduardo Vanin, sexta-feira foi dia de Kinder USDA, mas te surpreendeu de alguma forma, Vanin, a elevação das áreas plantadas e colhidas para soja e milho de novo, mas diminuição da produtividade. Assim, produção de soja e milho vieram para cima novamente. Como é que você recebeu esses números?
Bom, vamos falar primeiro de área. Esse ano tem sido Kinder USDA total. Pequena revisãozinha no junho, que deveria ser maior, o relatório de área. Depois uma revisão boa em agosto. E agora mais uma revisão em setembro. Essa de setembro, ela deve refletir um pouco da questão dos número de produtores que se cadastraram nos seguros agrícolas de não plantio e tudo mais. Foi pequeno. Quer dizer, se é pequeno, a área é maior, provavelmente. Esse número, ele saiu durante esse mês, agora início de setembro, e aí deve refletir um pouco disso. Mas alguns ainda falam que é a redução das equipes do FAS, que faz esse levantamento, um braço do USDA, que faz aliás, o NAS, que faz esse levantamento de área, condição de lavoura e assim por diante. Enfim, é esse mix aí. Produção maior, especialmente no milho. Pô, 427 milhões de toneladas.
Sim.
50 milhões, é quase um Mato Grosso a mais em relação a essa temporada. Não é surpreendente o USDA revisar para cima a exportação de milho, já tenho comentado bastante, que o Brasil muito caro, a Argentina cara também, a Ucrânia está atrasada, então caiu no colo dos Estados Unidos. Há outros aspectos também logísticos e tal, mas é isso aí, quer dizer, principalmente essa produção maior de milho, é o que chama atenção, soja um tiquinho maior, nada demais. Só que o USDA deveria ser mais coerente, já trazer uma revisão maior para baixo nas exportações.
Exato. Essas exportações norte-americanas de soja, elas foram revisadas para baixo, mas de forma muito tímida, né, Vanin?
Eu diria que pode ser que a aposta do USA tenha sido esse encontro agora que está acontecendo, quarto, e enfim, poderia, pode, né, ainda, só foi o primeiro dia, pode ainda envolver os grãos e tudo mais. Enfim, não sabemos ainda, nem o USA sabe. Ah, vamos então dar uma pausinha aí, vamos reduzir um tiquinho, mas vamos ver o que acontece durante esse encontro. Agora, no relatório que vem, se nada acontecer, daí tem que vir uma paulada maior.
Ô, Vanin, a gente tá vendo esses encontros irem se alongando, segunda metade de setembro começando. Você tem falado muito sobre como a janela para a China comprar uma soja americana, ela vai se estreitando, uma vez que já, se o plantio tomar um pouco mais de força aí nas próximas semanas, já no final do ano pode ter comecinho de janeiro ali, final de dezembro, pode ter soja brasileira de novo, mais competitiva, tirando da frente da China a necessidade de comprar soja dos Estados Unidos, né?
Sim, então vamos lá, tem três possibilidades. Não é pouco, não. Então, anota aí. Primeira possibilidade: saindo um acordo agora, aí automaticamente, de um dia para o outro, as crushers na China, elas vão cair para cima da soja americana embarque em novembro, dezembro. Tá bom?
Até pelo
Que
preço, né,
volume?
Vanin?
Preço. A soja americana posto China ou em qualquer lugar está mais barata do que a brasileira, entre 25 a até 35 dólares
Uau.
por tonelada, tá bom? E quer dizer, China ou não China, não vale a pena comprar no Brasil nesse momento. E aí, automaticamente, cairia comprando bastante soja americana em novembro, dezembro. Essa soja americana, se não mexer o flat price, quer dizer, prêmio no Golfo e Chicago, dá uma margem positiva, não muito, mas dá uma margem positiva para o chinês. E aí viria para cobrir o novembro, dezembro. O Brasil participaria, ainda assim, com menor volume, teria que cair de preço, teria uma paulada para baixo. Os exportadores aqui no Brasil passariam a perder ainda mais dinheiro, porque eles estão perdendo agora. E aí vai depender se o produtor vai vender num preço menor. 30 dólares por tonelada mais barato. Pô, é uma paulada, tá bom? Eu acho bem difícil.
Sim.
Mas enfim, aí essa seria, claro, uma notícia positiva, altista para Chicago, sem dúvida nenhuma.
Certo.
E aí vamos ver que volume vai ser. Se a gente pegar assim somente o que ainda falta de novembro, dezembro e janeiro, 17 milhões de toneladas. 17. É um bom volume, tá? Se tudo isso aí for nos Estados
Sim.
Unidos, 15, pelo menos. É autista.
Vanin, como é que você tá vendo isso? Porque como é que você está vendo esse encontro? Não vou nem perguntar, porque temos essas três possibilidades. Agora, como é que você está vendo esse encontro? Um novo encontro entre autoridades ali. A gente está falando do vice-premier chinês e do secretário do Tesouro americano, reunidos com mais autoridades conversando. Só que algumas semanas a gente estava vendo uma troca de farpas entre China e Estados Unidos e a questão do BRICS muito envolvida ali nessa situação. Com a sua experiência, como é que você avalia o ambiente para esse acordo entre autoridades chinesas e americanas? Ou são ali líderes, pessoas e entendedores de comércio que vão tratar isso tudo com muito pragmatismo, deixando as agendas políticas de lado?
Tem que separar três frentes. A primeira frente é questão de tecnologia. Aí vai azedar para sempre. Porque é uma corrida
Sim.
e só tem um ganhador sempre. E aí não tem colaboração. Aí tem igual o secretário do Comércio dos Estados Unidos falando, nós estamos vendendo para a China um chipzinho vagabundo lá. E não é nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto melhor. Pô, pegou super mal. Daí a China foi lá e cancelou as compras desse H20, que foi desenvolvido pela Nvidia, especialmente para o mercado chinês. Enfim, é uma corrida, isso aí vai azedar sempre. Da parte ali, diplomacia, questão militar, eu acho que vai azedar para sempre também. Quer dizer, parada militar em Beijing foi terrível, recado. Trump também deu um recado. Muito obrigado aí, um beijinho para todos por conspirarem contra os Estados Unidos e tudo mais. Essa questão da China tá fazendo muito comércio em Yuan com outros países, quer dizer, algo que também parece que só vai crescer. Linhas de crédito que a China está colocando na mesa, barateza total para vários países. Exemplo, o Panamá esse mês substituiu, vai tomar uma linha da China para pagar uma linha da Europa. E com uma diferença bem grande em termos de custo. E assim vai. Quer dizer, aí tem a parte do comércio, que é essa que a gente tem que avaliar. Porque é aí que vai entrar ou não os grãos, tá bom? E essa aí tá indo bem. Vamos lá, tem esse encontro, os comentários são sempre bons, blá blá blá. E vamos ver, são 4 dias. O primeiro dia parece que o assunto é o TikTok. E eu nem sei porque os Estados Unidos quer esse troço. Alguém podia explicar para mim. Mas enfim, ele quer o TikTok. Quer
Exato.
a China fora do TikTok. E então esse é o primeiro dia. Quer dizer, vamos lá. Não sei se o primeiro é mais importante ou o último. Mas enfim, é o primeiro dia.
É
E
que
aí
era.
vamos só. Hã?
Era bom azedar no primeiro, para depois não ficar aquele climão nos próximos, sabe? Ai, temos que ir lá de novo conversar, né? Vamos entender que o primeiro é importante também.
Primeiro é importante também. Talvez, ó, e esse encontro tem 4 dias, os outros eram três,
Pois
sempre.
é. Que eu
Será
fico.
que esse quarto dia é o dia dos grãos? Enfim,
Exato.
vamos ver. O mercado apostou lá na. A reação de sexta-feira foi exatamente isso. A soja estava subindo 13, saiu o
Sim.
relatório, virou negativa, e fechou com 13 de alta. Claro, em cima desse acordo que. Enfim, pode sair, mas vai saber também, né?
Que tá
Nada
no
de.
horizonte.
Não dá para afirmar e nem apostar nisso.
Certo. Agora, Vanin, vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro. Aliás, eu já vou começar trazendo aqui as perguntas da nossa audiência. O Davi Navarro, ele pergunta assim, ó: qual o impacto crescente da oferta de farelo de origem DDG frente ao unânime domínio do farelo de soja para alimentação animal? Essa mudança pode desestruturar o mercado dos seus derivados? Eu queria entender de ti, porque hoje o CPEA trouxe logo cedinho que a participação na margem de lucro do óleo de soja, ela aumentou, né, para as indústrias brasileiras, quase se equiparando a do farelo, que seria um cenário histórico para a indústria brasileira. Como é que nós estamos entendendo o nosso mercado interno aqui de soja, considerando esse cenário dos derivados, Vanin?
Tá um pouquinho errado esse dado, tá bom? Vou
Do
achar que
CPEA.
eu tô perseguindo, o CPEA.
É, ó.
Não é, não é, não é. Mas o seguinte, por exemplo, se você pegar Mato Grosso, o oil share, que é isso que você acabou de
Sim,
falar, a
sim.
participação da receita ali dos derivados na receita total. O oil share no Mato Grosso já está em 55%. Isso quer dizer, o óleo representa 55% da receita dos derivados. Então já passou de meio, tá bom? E quer dizer, não é porque o óleo está bom, o óleo está caro pra caramba. O óleo hoje, Cuiabá, Rondonópolis, CIF não, né? Ex Works, quer dizer, a retirar lá na indústria, tá acima ou perto de 7 mil reais por tonelada, 7 mil
Uau.
reais. Paulada total. O biodiesel fica muito caro. E com biodiesel muito caro, você tem um probleminha aí pela frente, pode ter, na questão da elevação do mandatório. Por
Ok.
exemplo, como está previsto ali em março, nós temos um aumento para 16%. Se continuar desse jeito, quer dizer, vai cair, porque a gente está no final do ano, mas vai cair. Mas ainda a diferença em relação ao diesel está muito grande. E isso
Tá.
é um convite à não mistura. Esse é
Sim.
o grande pepinão. Nós temos aí umas 115 distribuidores de combustíveis no Brasil, três grandes, sete médias e o resto é pequeno. E aí esse compliance, ele tá baixo. Se você pegar o diesel produzido e o diesel importado e fizer a produção de biodiesel, vai dar 11,5% de mistura. E o mandatório era 14 e estamos no 15 já.
Sim.
E quer dizer, esse é o grande pepino. Agora, realmente, o farelo, a grande questão desse oil share tão alto é o farelo nas canelas total. Isso não vai mudar, tá bom? Tem muito farelo, O USDA elevou de novo a projeção de esmagamento nos Estados Unidos. A margem lá está um
Sim.
pitel, total, 50 dólares por tonelada, 50, 60. Margem net, tá bom? Quer dizer, vai continuar crescendo nos Estados Unidos o esmagamento. Aqui no Brasil também vai. Na Argentina, se a safra for boa, é o que nós já conhecemos. Um
Sim.
grande esmagamento também. Tem muito farelo. E aí entra mais o DDG. O DDG vai ter que cair muito, tá bom? Porque hoje, no Mato Grosso, por exemplo, já vale mais a pena, se eu sou um pecuarista, o confinamento, vale mais a pena eu utilizar o Hypro, quer dizer, o farelo com 46% mínimo de proteína,
Proteína.
mas ele vai oscilar ali perto de 47%. Vale muito mais a pena usar o Hypro no preço que está, do que o DDG. Quer dizer, o DDG vai ter que cair de valor no mercado interno e vai ter que ir mais para exportação. Aí compete com os Estados Unidos, que é barateza também.
Agora,
Enfim, o DDG é que precisa encontrar espaço agora, não o farelo de soja.
Vanin, esse cenário do esmagamento no Brasil, ele tem um impacto muito severo hoje na formação de preços da soja no país, ou a nossa demanda interna é forte, tamanha que acabar neutralizando essa demanda interna um pouco mais contida, talvez por esses preços tão altos e essa dificuldade de formar margens mais saudáveis para o esmagamento.
Claro que impacta, poderia ter subido bem mais nessa reta final se a nossa indústria estivesse com boa margem. É, não está, tá péssima, especialmente no Mato Grosso. Soja muito cara, não é em reais, tá bom? Mas é o custo de você originar. E esse comparativo, o preço da soja em relação ao farelo, tá muito distorcido. Não porque a soja está muito cara, mas a soja subiu e o farelo só para baixo. Quer dizer, seria muito bom. Aí você teria uma indústria pagando mais do que o exportador e preço para riba. E aí a estratégia da indústria está sendo comprada mão para boca, estão bem curtos, estão mais curtos que o ano passado, que já foi curto, porque o ano passado tivemos quebra de safra. E está mais curto ainda a posição das nossas indústrias em relação ao ano passado. Seria bem melhor para o produtor, tá bom? Se tivesse uma margem positiva.
Vanin, tem uma pergunta aqui também do Márcio Maciel sobre os preços da soja no balcão até o final do ano. Como é que esse cenário vai impactando os preços balcão, preços no disponível, preços nos portos? Onde estão as melhores oportunidades hoje de comercialização para quem está terminando os seus ajustes ali de negócios para o restante da soja 24 e 25 e, claro, definindo as suas estratégias para 25 e 26?
Marcel, eu vou entender preço
Sim.
balcão como soja spot, tá bom?
Eu imagino que sim, é.
Quer dizer, essa safra que vai morrer. Venda, eu diria, tá bom? Pelo seguinte, não, ninguém tem margem com esse custo de originação da soja. Nossa indústria não tem, o chinês não tem. O chinês está aí comprando um tiquinho, tudo bem que o farmer selling não tem ajudado muito. Agora a Argentina vem dando uma mãozinha para a China. Semana passada vendeu 7 barcos e o Brasil vendeu 6 para a safra velha. Embarque em novembro. E a Argentina está com descontão, 60 centavos mais barato do que nós por bushel, posto China.
Certo.
Ninguém tem margem nesse com esse nível de preço. E aí, qual é a consequência? Daqui a pouco você vai ter redução de esmagamento, indústrias entrando em manutenção mais cedo. Talvez nem voltando, já tem várias com essa situação, especialmente no Mato Grosso. E assim nós vamos. Quer dizer, quanto mais subir a soja, pior o cenário fica. Maior racionamento vamos ter. Fora essa possibilidade de, se amanhã sair assim, pá, chegamos a um acordo, vou vender na soja, grãos, enfim. Pá, nós estamos 30 dólares por tonelada mais caro. Se nós quisermos vender, vai ter que baixar bem. Então veja, não é um cenário, um momento coerente para você carregar soja por mais tempo. Sem falar nos juros, tá bom, amigos? E tudo mais. Pague suas contas à vista, melhor coisa que tem. E nunca vire, nunca, nunca, tá bom? Nunca vire com soja para o ano que vem. Eu não entendo essa maluquice que muitos produtores, especialmente mais ao sul do Brasil, gostam de virar com soja para janeiro. Não tem sentido nenhum.
Bom, tá posto o recado, né, Vaninha? Acho que fica bastante evidente. A gente tem um minuto para.
Ah,
Eu
não,
queria te
um
fazer.
só?
É! Eu queria só entender de ti como é que tá o nosso índice de comercialização da soja 25 ou 26, já que para essa segunda quinzena de setembro, diz que vem chuva para plantar, hein, Vaninha?
Esse é um ponto importantíssimo.
É, pô.
Em um minuto, 22, 23% de comercialização está atrasado. Mapas, olha, eu dei uma olhadinha hoje, mas aí, enfim, tem que falar, ouvir o Marco Antônio para ter uma ideia melhor. Mas, enfim, não tem muita chuva aí pela frente, olhando os dois modelos para 15 dias, tá bom? Tá meio esquisito o negócio. Deu uma piorada, se você pegar as previsões da semana passada. E se atrasarmos o plantio, e o Laninha está se fortalecendo, muito parecido com o ano passado, aí nós vamos ter prêmios sustentados para a safra nova, tá bom? Claro que daí também depende desse encontro aí dessa semana. Tem que ficar de olho total em duas coisas. O que que vai sair daí, se sair alguma coisa, e esses mapas para 15 dias agora e para outubro também.
Olha aí como você usou direito esse um minuto. Tá louco?
Pá, foi?
Professor, foi! Foi! Vani, vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente fala bastante de soja 25-26, estratégias de comercialização, clima, plantio, tempo das coisas. Aí a gente firma esse compromisso com a nossa audiência. Semana que vem é foco na soja 25-26, amigo. Fechado assim?
Feito então, um abraço a todos, boa semana e fica de olho aí no pagodinho.
É isso. Obrigada, Vaninho. Um abraço para você. Ótima semana para você e para todo o time da Greenvest. Obrigada, amigo. Até mais.
Até, tchau.
Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Eduardo Vaninho nos trazendo essas informações sempre com muita didática. É assim que a gente gosta. Aqui no Bom Dia Agronegócio, essa leveza é prioridade para mim, porque eu quero estar o mais próximo de vocês possível, atendendo às demandas de comunicação de vocês. É um momento importante para a gente olhar clima, mapas e tudo isso, e claro, as oportunidades de comercialização. Começamos a semana então com algo entre 22 e 23% da soja 25-26 comercializada. Faça suas contas e entenda suas margens no atual momento, porque ainda temos bons preços, mas vendas atrasadas para a nova safra. A gente está de olho. Aos amigos que estão chegando aqui agora, trazendo seus relatos, inclusive de clima e tudo mais, obrigada. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã. Na sequência, aqui na TV Notícias Agrícolas, tem o Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti. Bom dia e bons negócios.